Comissão de Justiça aprova projetos que beneficiam cidadãos que participam de concursos públicos. Porto de Imbituba sofre prejuízos com o embargo das obras. Santa Catarina pode ter mais dois municípios, Pescaria Brava e Balneário Rincão. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
As obras no porto de Imbituba foram paralisadas em 13 de agosto por conta de um embargo promovido pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade às obras, que só de dinheiro público já recebeu 23 milhões de reais. A reunião na tarde desta segunda-feira foi promovida pela Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Reno Caramori, que a princípio está confiante com a retomada dos trabalhos.
Eu até estou bastante surpreso com a calma da administração do porto em aguardar a solução do Instituto Chico Mendes, mesmo com um prejuízo muito grande que a DOCA está recebendo, as empresas que operam o porto estão tendo, que é um prejuízo incalculável, mas estão tentando negociar isso tudo com o licenciamento na mão, através da FATMA. Eles estão legais, estão de acordo com o contrato, estão de acordo com o decreto que foi criada a APA. Eles estão legalmente. Nós não entendemos aqui, parece-me, que é uma disputa de poder entre o Instituto Chico Mendes e a FATMA. Nós estamos aqui com a nossa responsabilidade representando os demais deputados da Comissão de Transporte, porque nós entendemos que socioeconomicamente esse embargo representa um prejuízo enorme para o Estado, não só para os proprietários, para os exportadores, para todos aqueles que usam o porto, mas principalmente para o Estado de Santa Catarina. São 400 funcionários que estão à mercê de serem dispensados se não houver uma solução urgente. Nós entendemos, vamos aguardar aonde a doutora Elizabeth, que é a responsável pelo Instituto Chico Mendes, que pediu que nós aguardássemos, que está em contato com Brasília, para levantar o embargo e a multa que foi aplicada, que eu entendo indevidamente.
A extensão do embargo por mais uma semana, segundo Gesiel de Souza, administrador do porto, levará a um quadro de muitos e vários prejuízos para o município de Imbituba, para o sul do estado e para todos os catarinenses. Para Gesiel, os prejuízos já são grandes.
Já está gerando, pontualmente, nesses últimos 40 dias, mais de R$1 milhão de custo de paralisação, tá? Mas o prejuízo que a gente vai estar tendo ou poderá ter é imensurável no momento, porque pode representar um atraso no nosso cronograma, em compromissos assumidos com alguns armadores, né? No que diz respeito a ter a infraestrutura pronta para atender esses navios. Então tem o prejuízo comercial, né? E tem o prejuízo direto, né? Que é aquele do custeio da obra. Nós temos aí 400, 500 pessoas que estão paradas, temos equipamentos flutuantes, guindastes, que são locados diariamente, né, por valor diário, e isso dá mais de R$1 milhão por mês, e tudo isso parado. Então, o prejuízo é significativo.
O embargo interposto pelo Instituto Chico Mendes, que é um órgão do governo federal, atingiu não só as operações diárias de um bate-estaca, como também as obras no entorno e a dragagem. Ou seja, o embargo parou o porto. A constatação de todos que participaram da reunião é que se o levantamento do embargo, que é possível através do diálogo, não acontecer em curtíssimo espaço de tempo, 400 empregos diretos e mais de R$100 milhões já investidos serão colocados no lixo. Até o fechamento do Conexão Geral, a solução prometida pela presidente da APA da Baleia Franca não havia sido apresentada. Por unanimidade, os deputados aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Romildo Titon, do PMDB, um projeto de lei da deputada Ana Paula Lima, do PT, apresentado em 2008 ao Legislativo. A proposta assegura aos deficientes visuais o direito de acesso gratuito ao conteúdo programático das provas de concurso público estadual. São abrangidos pela proposta concursos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional. O conteúdo programático das provas poderá ser disponibilizado em braille ou ainda através do livro digital acessível, cabendo ao candidato escolher o método na ficha de inscrição. O objetivo da proposta, segundo sua autora, é de inclusão social. E ainda sobre concursos públicos, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Jean Kuhlmann, do Democratas. A informação é do repórter Gustavo Bosley.
Numa manhã de muitos pedidos de vistas em gabinete e poucos projetos considerados importantes aprovados, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado estadual dos Democratas, Jean Kuhlmann, comemorou a aprovação de mais um PL de sua autoria. É o projeto de lei número 0151.4/2009, que dispõe sobre o envio de carta com aviso de recebimento, AR, aos candidatos aprovados em concursos públicos no estado de Santa Catarina. E é o próprio parlamentar do Democratas, autor do PL, quem dá mais detalhes sobre a matéria.
Bom, primeiro é importante dizer que o projeto de lei ele tem como objetivo esclarecer cada etapa do concurso público no momento em que a pessoa é chamada, no momento em que o concurso segue para uma nova fase. Então fica estabelecido que toda vida que houver uma nova fase dentro do concurso público, seja no chamamento de alguém ou seja em qualquer outra etapa do próprio concurso, o Estado deve comunicar as pessoas que se inscreveram para um concurso através de uma correspondência, para que a pessoa saiba efetivamente como é que anda o concurso, como é quem foi chamado, quem não foi chamado ainda, qual é o direito dele, como ele deve se ater a todas as fases do concurso. Então o objetivo é justamente deixar claro para as pessoas tudo o que acontece com relação ao concurso que a pessoa se inscreveu.
Estabelecimentos de ensino, hotéis, restaurantes, padarias, hospitais, indústrias, edifícios de apartamentos, clubes e outros locais de frequência ou uso coletivo serão fiscalizados quanto à água utilizada para o consumo humano. A proposta do deputado Darcy de Matos, também do Democratas, cria a vigilância sanitária da água consumida pelas pessoas, mediante a obrigatoriedade de análises periódicas de amostras colhidas nesses locais. Os encargos serão do responsável pelo local de consumo. Darcy explica que o objetivo final desse projeto é a preservação da saúde humana, sendo um instrumento de fundamental importância para o conhecimento da qualidade da água consumida pela população. Para evitar a prática de trotes telefônicos dirigidos a órgãos de emergência, como SAMU, COPOM, delegacias de polícia, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, também teve um projeto de sua autoria aprovado na reunião da Comissão de Justiça, na manhã desta terça-feira. A matéria determina que o proprietário do terminal telefônico de onde for originada a ligação poderá ser multado em R$ 200 por ligação nos casos em que for comprovado o trote telefônico para esses serviços de emergência. Peninha diz que esta é uma forma de impedir os trotes telefônicos que simulam ocorrências, privando ou causando demora no atendimento dos casos realmente necessários. Professores poderão usar microfones em salas de aulas. Ainda este mês de agosto, o Estado de Santa Catarina poderá ter aprovado a lei que autoriza o governo a implantar sistemas de amplificação e microfones nas salas de aula da rede pública. A matéria de autoria da deputada Odete de Jesus, do PRB, que foi apresentada no ano passado, já foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. Antes de ir a plenário, passará ainda pela Comissão de Educação. Segundo a deputada, a iniciativa tem o objetivo principal de reduzir os danos provocados pelo uso excessivo das cordas vocais, prática comum aos professores, geralmente submetidos a turmas com excesso de alunos ou a uma jornada de trabalho extensa. A deputada consultou especialistas que atestaram que o uso de microfones poderá reduzir o cansaço vocal, o ardor na região da laringe e as falhas na voz. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorginho Melo, do PSDB, participou na tarde desta terça-feira de uma audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília, onde estava em discussão a situação de Balneário Rincão e Pescaria Brava, que entraram com processo de emancipação político-administrativa no ano de 2003, vetada pelo Procurador-Geral da República. O argumento para a não emancipação dos municípios é, segundo o ministro Marco Aurélio de Mello, relator da ação direta de inconstitucionalidade que vetou a emancipação, é que a criação de municípios deve ser feita com base em certos requisitos constantes em uma lei complementar federal que ainda não foi promulgada. Sem a promulgação da lei, está proibida constitucionalmente a criação de municípios. A Procuradoria do Estado de Santa Catarina, desde 2003, procura resolver o problema, argumentando perda de objeto da ação frente às modificações estabelecidas pela Emenda Constitucional 57, aprovada em 2008, que trata da convalidação dos atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios emancipados, mediante leis publicadas até 31 de dezembro de 2003. Com esta, é a terceira audiência pública realizada durante este ano para debater o problema. As duas primeiras aconteceram no mês de junho, nas cidades envolvidas no processo. Durante essas audiências surgiu a ideia de criar uma comissão para ir a Brasília na tentativa de resolver o problema. Jorginho Melo fala da questão.
Tem a PEC 57 que nós entendemos que esses dois municípios de Santa Catarina que tiveram lei antes de 2006, que foram publicadas, podem sim ter as suas eleições, podem ter os seus prefeitos, os seus vereadores.
A comitiva catarinense saiu satisfeita e confiante da reunião com o ministro Marco Aurélio de Mello, do Superior Tribunal Federal, na tarde desta terça-feira. Punir toda e qualquer forma de discriminação para cidadãos que disponham de formação superior ou tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial é a proposta que está na Comissão de Justiça de autoria do deputado professor Sérgio Grando. O parlamentar defende o projeto.
Nós temos que combater qualquer tipo de preconceito contra a mulher, né, por questões de raça, por questão de nível econômico, por questão religiosa. Então nós temos que saber que todos são iguais perante a lei. E a questão é nós sabermos que é possível integrar o ensino à distância, que usa principalmente a tecnologia, né, com o ensino presencial. Os dois se integrarem para melhorar o nível da educação, porque o ensino à distância atende uma demanda da sociedade, daqueles que estão já trabalhando no mercado e que tanto precisam, já que tem uma idade a mais, e que essa oportunidade está sendo dada a ele. E que é um grande fator para se aprender. Quer dizer, você gostando daquilo que está fazendo no dia a dia, procurando aprender, você de certeza será um bom profissional. Então, para cursos devidamente reconhecidos pelo MEC, acabando com qualquer tipo de discriminação.
O professor Grando pretende chamar uma audiência pública com o objetivo de discutir mais o projeto, que, segundo Ricardo Rous, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, além de ser levada a outros estados, deverá ser defendida com certeza em Brasília.
O próximo passo, depois, óbvio, de passar pelas assembleias legislativas, é levar o projeto para o Congresso Nacional. Nós temos certeza de que no Congresso Nacional a discussão vai ser muito ampla e a gente vai conseguir emplacar o projeto, sim, porque eu acredito que não vai ter nenhum deputado que seja favorável ao preconceito.
O deputado Pedro Kizai, presidente da Comissão de Educação, na próxima semana, pretende apresentar uma medida exigindo que o diploma do ensino à distância seja aceito também pelos conselhos de educação no estado. Agenda da Assembleia Legislativa para quarta-feira, 19 de agosto. 9 horas, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Reunião da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher, às 10 horas. Às 11, reunião da Comissão de Segurança Pública e da Comissão também de Turismo e Meio Ambiente. Às 2 horas da tarde, no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. O ato solene em homenagem ao Dia do Maçom, que seria realizado quarta-feira às 7 horas da noite, foi transferido para o dia 30 de setembro, no mesmo horário. Em 19 de agosto tem início a Semana do Livro Escolar. é também o Dia Internacional da Fotografia e do Artista de Teatro. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.